com todas as vênias à acusação, a Lei 1079 de 50 é claríssima, quando ela diz que a acusação arrola as testemunhas no pedido inicial. Ora, a acusação poderia ter se valido da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal e arrolado mais testemunhas com a devida vênia. Se não o fez, é porque não o quis. E também, eu estou com a palavra, senhor presidente, por favor. Eu tenho ouvido atentamente todos e eu gostaria que também meu direito fosse respeitado. E dessa perspectiva, salvo melhor juízo, o senhor relator indeferiu as testemunhas da acusação, eu não sei o que fará com as da defesa, e no momento certo me pronunciarei, mas indeferiu as da acusação que iriam falar sobre fatos que não foram recebidos no processo. Então, rigorosamente, esta foi a decisão do senhor relator, razão pela qual a defesa invocou a jurisprudência da ação penal 470 e arrolou as testemunhas dentro daquilo que o Supremo Tribunal Federal define, conforme reconhece o senhor presidente do Supremo Tribunal Federal, Ricardo Lewandowski. Se a acusação não quis assim fazê-lo, não é um problema que compete aos senhores senadores, nem à própria defesa.
Para discutir...
Não,
para...
só uma questão de ordem, senhor presidente.
Questão de ordem,
para entender
Simone
o que nós
Tebet.
Vamos votar. Nós estaremos votando, portanto, rejeitando uma perícia internacional, votando uma perícia feita por técnicos brasileiros, que Vossa Excelência vai designar e que tem prazo para iniciar e prazo para encerrar?
Exatamente. Eu vou designá-los depois de uma pesquisa minuciosa. Naturalmente, esses nomes vão ser colocados aqui em votação pelo plenário. Se eventualmente algum desses nomes for objeto de alguma suspeição, poderá também ser objeto de recurso. Eu gostaria de saber qual o senador que quer contraditar a decisão do senador Anastasia.
Senhor presidente, eu gostaria.
Então, vamos
concordar.
Vossa Excelência.
É eu mesmo.
Não, eu sei. Vossa Excelência quer. Quer falar em defesa do senador, da decisão do relator?
Senhor presidente, pela ordem.
Eu quero discordar.
Tá bom, senador Ricardo Ferraz com a palavra. 3 minutos. Pela ordem, senador Ronaldo Caiado.
É muito difícil e muito raro eu discordar do meu querido... Eu discordar do meu querido e estimado professor Anastasia, mas nesse caso específico, senhor presidente, eu acho que nós estamos cometendo um equívoco. Não há na Constituição Federal, não há na Lei 1075, salvo o melhor juízo, eu posso ser convencido do contrário, evidentemente, qualquer registro de necessidade, inclusive nos processos de impeachment anteriores, a produção desse tipo de perícia, senhor presidente. Me parece um desperdício extraordinário nós contratarmos perícia nacional e internacional. Me parece um desperdício, inclusive, de recurso público. Até porque esse tipo de perícia, ele tem prazo para começar, não tem prazo para terminar. E isso pode representar uma variável em nossos trabalhos de um prejuízo extraordinário, senhor presidente. Senhor presidente, o Tribunal de Contas da União, amparado pela Constituição Federal, dispõe de todos os estudos técnicos, de todos os pareceres. Não nos valermos desses estudos para as nossas conclusões, me parece um absoluto desperdício. Contratar empresa nacional ou empresa internacional, nós sabemos que essas perícias, senhor presidente, elas levam e demandam tempo. Senhoras e senhores senadores, quando essa perícia já foi feita por um órgão do Estado, que é pago pelo contribuinte brasileiro, o Tribunal de Contas da União existe para essa finalidade. Me parece que nós estamos, inclusive, desmerecendo o papel do Tribunal de Contas da União. Portanto, com toda a máxima vênia ao meu querido e estimado relator, me parece essa perícia absolutamente descabida, até porque ela pode representar uma variável no nosso tempo e nós sabemos que nós temos um prazo determinado para que nós possamos concluir os nossos trabalhos, pois a sociedade brasileira não irá entender o retorno da presidente Dilma sem que os prazos aqui sejam obedecidos. Portanto, eu não concordo com esse encaminhamento. E acho que nós deveríamos fazer essa reflexão, porque, sinceramente, Não tem pé e não tem cabeça a contratação de uma perícia nacional ou internacional. É um desperdício de recurso público.
Antes de passar a palavra ao senador Ronaldo Caiado, em seguida ao senador Cristóvão Buarque, ao senador Zé Medeiros, ao senador Valdemir Mock.
Não é um de cada lado?
Não, momentinho.
Não é um para contraditar
não,
e um pra...
Não, já contraditou, não pode mais falar sobre
não,
essas...
Foi...
Já, ele foi contra o relator...
E o senador Cristóvão quer ser a favor.
O senador Cristóvão vai falar a favor para defender o relator, senador Cristóvão? Eu quero esclarecer antes de passar a palavra ao senador Cristóvão Buarque, que tem o direito de falar. Vossa Excelência, que levantou a mão pelo lugar do senador Ronaldo Caiado, vai defender o relator ou é questão de ordem?
Senhor presidente.
Eu quero só que Vossa Excelência me responda essa pergunta.
Sobre?
Se Vossa Excelência vai defender a posição pela do relator ordem. Ou vai a questão de ordem?
Eu vou, pela ordem, contestar pela... e contraditar a posição e indicar que Vossa Excelência encaminha uma votação, porque nós não concordamos, tá certo? Na decisão da presidência, na indicação de perito. Até porque nós já
Ricardo
temos
Ferraz.
A matéria já auditada pelo Tribunal Superior, pelo Tribunal do TCU.
Não é um para cada lado, senhor presidente.
O Tribunal de Contas não fez
auditoria. Um momentinho.
Não é um para cada lado, senhor presidente.
Eu não com a fala ou não, senhor presidente?
Fala, senador Ronaldo Caiado.
Senhor presidente. A minha fala é no sentido.
Eu dou a palavra a você. Dou. Fique tranquilo. Vamos. Com a palavra, o senador Ronaldo Caiado.
Tá bom, presidente. Tá bom. Então vamos lá. Eu fiquei calado até agora, presidente, aguardando Vossa Excelência me dar direito à fala. Gostaria que as colegas e os colegas respeitassem as nossas posições aqui, pelo menos tivesse um tempo para ouvir também, e que eles não vão querer impor uma vontade da minoria. O que eu estou dizendo, Vossa Excelência, senhor presidente, é que Vossa Excelência decidiu que nós não teríamos perito internacional e que Vossa Excelência iria indicar um perito para poder acompanhar. Não tem sentido algum, não tem nenhum embasamento jurídico. Vossa Excelência sabe que isso é um gesto muito mais de procrastinar. Nós não estamos fazendo aqui perícia sobre cálculo de uma obra de engenharia. Nós estamos aqui com as teses muito bem colocadas, nós estamos muito bem posicionados, conscientes do que seja uma pedalada, conscientes do que seja uma subvenção do crédito. E, como tal, isto aí, ele só vem procrastinar uma decisão que este colegiado não precisa. Como tal, senhor presidente, eu recorro da decisão de Vossa Excelência para que este ponto específico que Vossa Excelência decidiu, que Vossa Excelência leve à deliberação do plenário. Ou seja, se nós queremos e se nós aceitamos a tese do perito ou não. É esta a posição que encaminha a Vossa Excelência, senhor presidente.
Antes de prosseguir com a discussão da decisão do relator senador Antônio Anastasia, gostaria de dizer o seguinte. Primeiro, o prazo que eu vou determinar para a perícia, se eventualmente esse plenário aprovar, será de 10 dias. Então não vai atrapalhar o funcionamento da comissão, porque nesse prazo estará sendo decorrido o procedimento das oitivas de testemunha. Então, é um trabalho que não interfere no funcionamento da comissão. Primeira informação. Segunda informação. Nós vamos indicar três nomes que são auditores do Senado Federal, porque não queremos que esse assunto extrapole o âmbito do Senado Federal. Podem ser rejeitada, a perícia pode ser rejeitada pela maioria dos senhores senadoras e senadores, né? Vamos indicar esses três nomes que serão também objeto de votação aqui no plenário do Senado. Se eventualmente for rejeitada a decisão do relator de ter a perícia, porque nós estamos seguindo rigorosamente o rito de 1992 que houve uma perícia no impeachment de 1992, houve uma perícia, então se eventualmente ela for rejeitada, então nós não apresentaremos os três nomes que também serão objeto de votação aqui no plenário da comissão. Então é uma questão muito didática, está tudo bem esclarecido, não vai haver atropelo. Os senadores têm o direito de decidir se estão de acordo ou se estão contra a decisão do senhor relator, senador Antônio Anastasia. Passa a palavra agora à senadora Vanessa Graziottin, em seguida ao senador Cristóvão Buarque.
Eu, claro, se o senador Cristóvão quiser usar a palavra anteriormente a mim, não tem problema nenhum, presidente.
Senador Cristóvão Buarque.
Depois eu falo.
Senhor presidente, senhores senadores, estamos com o sentimento da gravidade do que vamos decidir aqui. Entre cassar o mandato de uma presidente ou ela voltar com todos os problemas que a gente sabe que ela já teve e que terá. É de extrema gravidade que a gente vai decidir. É o voto mais importante da vida de cada um de nós. Mas, além da gravidade do gesto, é preciso ter consciência da repercussão do nosso gesto. Tudo o que for possível fazer para deixar claro ao Brasil e ao mundo que nós tomamos todos os cuidados para não cometer, não vou chamar nem de injustiça, equívoco com o Brasil e com a democracia, nós temos que tomar. A ideia de ter uma perícia, a meu ver, agrega força à decisão que nós tomarmos. Elimina suspeitas que poderão pesar. Por isso eu sou francamente favorável a isso. Tenho todo o respeito pelo Tribunal de Contas, mas uma perícia agrega mais uma informação. Todos têm o maior respeito pelo doutor, não chamei senador, o doutor Caiado como médico. Mas é possível que muitas vezes o parecer dele, o diagnóstico dele, os clientes peçam mais um parecer, para ter tranquilidade, para ter certeza. Então imagine diante do que a gente está decidindo, eu creio que isso agrega sim. Ainda que atrasasse um pouco. E pelo que o senhor está dizendo, não atrasa.
Não vai atrasar, senador
Cristóvão.
Então,
qual é a razão de não querer isso?
Não
é também, a meu ver, ofender os técnicos do Tribunal de Contas, que eu conheço, respeito, e que eu acho que eles entenderão perfeitamente uma perícia em cima do trabalho deles. Então, eu quero aqui defender, não voto, eu sou suplente nessa comissão, mas eu quero defender sim, e creio que o senador Anastasia está tomando a opção correta, cuidadosa, porque o nome dele vai ficar na história como quem elaborou um relatório. E por isso, é bom que fique levando em conta essa perícia e outras que forem necessárias. Não devemos temer o tempo que for preciso. Eu sou favorável e peço que aqueles que puderem votem a favor.
Eu estou abrindo essa discussão em vez de um senador contra e um senador a favor. Exatamente pela importância dessa nossa decisão.
Senhor presidente, eu quero falar. Senhor presidente.
Quero passar agora a palavra à senadora Vanessa, em seguida ao senador Valdemir Mocca, em seguida ao senador José Medeiros, o senador Lindenberg, a senadora Simone Tebet e a senadora Ana Amélia. Vamos manter a calma e eu quero fazer aqui mais um esclarecimento em relação a esta perícia, em relação ao que decidiu, o que apresentou o senador relator Antônio Anastasia. Ele rejeitou a perícia internacional, que teria um custo muito elevado e sairíamos do âmbito do Senado Federal. Nós vamos indicar peritos do Senado Federal sem custo adicional para o Tesouro Nacional, para o orçamento do Senado Federal. Os nomes, repito, serão aqui apresentados, votados, indicados e que poderão ser, eventualmente, algum nome rejeitado.
Um esclarecimento. O que é que vai ser periciado? São documentos públicos que serão periciados, porque documento público não é motivo para perícia. O que é que vai ser periciado?
Vou passar a palavra ao relator, senador Antônio Anastasia.
Senhora senadora, senhores senadores, acompanhei com muita atenção o debate, e é natural que um tema dessa natureza e com essa complexidade suscite os desdobramentos que tivemos. Eu tive muita ponderação e equilíbrio para fazer a sugestão que trouxe, tanto que no primeiro momento pedi esclarecimentos à defesa para o objeto dessa perícia, e na leitura que fiz há poucos instantes mostrei de modo muito claro que, caso a comissão se incline pela sua aprovação, ela deverá estar circunscrita aos fatos e aos elementos fáticos e não a teses jurídicas, que não é matéria de perícia. Por que motivo nós entendemos necessária e adequada a perícia aprovando o requerimento da defesa? Primeiro, porque lembrou bem o presidente que houve o precedente no tempo do presidente Collor, houve uma perícia sobre documentos. Segundo, em nenhum momento nós colocamos aqui em dúvida ou em discussão o papel do Tribunal de Contas da União. Ao contrário, eu inclusive ressalvei de maneira expressa no despacho ou no na minha posição, na minha manifestação, a relevância e a posição de órgão de Estado do Tribunal de Contas. Entretanto, é bom lembrarmos que nós não estamos aqui como juiz adstritos nem ao entendimento do Tribunal de Contas e nem à eventual perícia. A perícia não vincula o julgador. Então, a perícia poderá ter a opinião A e nós poderemos ter a opinião B, até porque temos assistentes técnicos que podem também fazer os seus laudos. Então, isso é um ponto fundamental. E quando eu pedi esclarecimentos à defesa, o advogado da senhora presidente me apresentou aqui alguns exemplos de quesitos. E aí, senador Fernando Bezerra, eu dou exemplo de um deles. Houve na requisição de algum dos decretos editados o apontamento de incompatibilidade com a meta fiscal? Houve alerta do órgão técnico demandante do respectivo crédito? Quer dizer, que são questões que muitas vezes não eventualmente foram abordadas pelo Tribunal de Contas e que podem ser esclarecidas na análise dos documentos. Eles serão, na verdade, uma opinião técnica desse sentido, que não nos vincula, não nos obriga a nenhum dos juízes que compõem essa comissão e, eventualmente, caso vá ao plenário também. Então, me parece que nós estamos, primeiro, resguardando o direito da defesa em relação a um pedido de prova de um precedente que já aconteceu em 92, dentro dos limites colocados pelo presidente, de um prazo específico de 10 dias, enquanto a oitiva está acontecendo, sem despesas nenhuma que serão servidores do Senado preparados com currículo adequado para isso, de quesitos colocados e delimitados dentro do objeto, a meu juízo não há nenhum prejuízo ao andamento dos trabalhos da comissão e será mais um fator de conhecimento e decisão deliberação do juiz, que somos todos nós, e evitaremos uma alegação futura, que evidentemente o advogado já está ali abanando a cabeça, de que nós estaríamos cerceando. E eu fico até confortável nas críticas que recebo, porque é natural, porque ora a posição A, ora a posição B, e nós juízes, nesse momento, como agentes por juízes, temos de ter essa serenidade. Então faço aqui um pedido ao presidente, que o fato me parece adequado esse pedido, nos limites colocados na minha manifestação.
Pela ordem, senhor presidente.
Muito obrigado, senhor relator.
Pela ordem, senhor presidente.
Passo a palavra pela ordem agora à doutora Janaína Pascoal.
Senhor presidente, sim, primeiro eu gostaria de dizer que, se eventualmente me excedi, peço desculpas, né? Então, por favor, o respeito que eu tenho por essa casa é muito grande, né? Até fico chateada quando eu ouço algum senador dizer que a casa não teria moral. Eu entendo que a casa tem moral, sim, por isso que trouxe o pedido para cá. Não obstante, peço desculpas pela forma, reitero que os denunciantes são contrários à realização dessa perícia, porque os fatos não carecem de perícia, estão claramente demonstrados. Hoje, uma das testemunhas, que foi inclusive convocada por nós na denúncia e depois numa petição posterior, essa, graças a Deus, foi deferida, doutor Dávila, é um dos chefes do corpo técnico do TCU. Se existem essas indagações a serem feitas, acredito que seja a pessoa certa para responder. As indagações feitas pela defesa são extremamente genéricas, tá? O que me mostra com clareza que o intuito é sim protelar o processo. Nenhum perito consegue fazer um trabalho sério em 10 dias. Eu tenho bastante experiência em perícia contábil. O número de páginas do material do TCU passa de 4 mil, se for pegar todos os laudos. Um perito sério vai ter que reler isso tudo. Então, eu reitero, muito embora, obviamente, sempre nos debrucemos à decisão dos senadores, que os denunciantes são contrários a essa perícia.
Senhor presidente, eu queria só completar que...
Passo a palavra pela ordem inicialmente ao senador Valdemir Mocas.
Só para complementar. Me parece,
senador Miguel Rial ainda...
Bem brevemente.
Ele denunciou, está no tempo, senador, ainda. Ou melhor,
infelizmente eu não consegui ser senador, Rial, só Júnior. Cheguei a ser suplente. Senhor presidente, é só para dizer que me parece que os dados, como por exemplo o quesito que foi apresentado, é documental. Se a defesa quiser apresentar a resposta a esse quesito, ela consegue documentalmente, não precisa um perito em saber se houve essa pergunta. Os fatos são documentais. O próprio relatório do ilustre senador Anastasia já tem todas as respostas. Os fatos são provados por si próprios. Não é necessário uma peritagem para provar que houve a edição de um decreto sem autorização legislativa. Não é necessário comprovar que houve rolagem, que houve financiamento da SAF ou financiamento do BNDES.
Ah, senhor presidente.
Ou seja, isso não precisa provar, não precisa perito. Eu estou achando que é desnecessário a peritagem, só isso é a minha única argumentação.
Pela ordem...
Questão de
ordem,
senhor presidente.
Pela ordem, o senador Valdemir Mocas.
Eu peço a palavra, senhor presidente.
Pela ordem depois.
Senhor presidente, no artigo 71 da Constituição Federal, as conta pública, e se trata disso, elas têm uma auditoria do Tribunal de Contas da União. Foram 16 auditores que fizeram isso. Acabei de ouvir 4 mil páginas. São 16 auditores. E me parece que contratar, nesse momento, peritagem para fazer aquilo que está demonstrado aqui num esforço do Tribunal de Contas da União para aferir exatamente isso, é o tipo da coisa que não me convence. Aí vamos contratar técnico, em 10 dias vão refazer o trabalho, um trabalho que por quanto tempo foi feito? Isso daí é exatamente dizer que o Tribunal de Contas da União, que tem a responsabilidade de fazer exatamente esse controle externo, não tem. É como se nós estivéssemos ignorando o trabalho de 16 auditores que fizeram o trabalho, e o relator está de posse disso. Então, por que isso? Qual a vantagem disso? Então, eu sou absolutamente contra isso.
Pela ordem.
Questão de ordem, senhor presidente.
Questão de ordem, senhor presidente. Senhor
presidente,
a palavra agora está com o advogado da defesa.
Questão de ordem, senhor presidente.
Já falaram os denunciantes, o advogado da acusação. A palavra agora, eu fiz uma exceção para dar.
Eu pedi uma questão de ordem, senhor presidente.
Sim, mas agora a palavra está com o advogado da defesa, José Eduardo Cardoso. Questão de
ordem. Observo, senhor presidente, que os dois denunciantes, senhor presidente.
Isso eu nunca vi na minha vida.